Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Naquele tempo comentavam alguns que o templo estava ordenado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tenha cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda: o tempo está próximo, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmareis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da Salvação.
Estamos já no 33º domingo e o ano litúrgico está praticamente a chegar ao fim. O outro domingo será já domingo de Cristo Rei e termina assim o ano litúrgico. E daqui a 2 semanas, portanto, começa um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Mas interessante que, mesmo a terminar o tempo litúrgico, a Igreja propõe-nos de meditar neste domingo, a fazermos uma meditação sobre o tempo. Nós temos vindo acompanhar o caminho de Jesus para Jerusalém, né? E o interessante é que, mesmo quando se aproxima o fim terrestre de Jesus, a pregação de Jesus também termina com este discurso sobre as últimas coisas, ou como nós dizemos em teologia, sobre a escatologia, sobre o fim do mundo, o que acontece ao homem depois da morte, etc. E se fala da destruição do templo e do fim do templo. Enquanto que para São Marcos e São Mateus, o anúncio do fim ou da destruição do templo e o anúncio da destruição ou do fim do mundo praticamente coincidem. Em São Lucas, as duas realidades são diferentes. Uma coisa é a destruição do templo e outra coisa é o fim do mundo. E o Evangelho começa com uma observação, também esta muito bonita, mesmo sob o ponto de vista histórico, né? Os discípulos, juntamente com muita outra gente, faziam observação sobre como era bonito o templo, adornado com pedras bonitas, e a gente fazia ofertas piedosas, mesmo muito interessante, porque era mesmo bonito. Então as pessoas faziam essas observações: olha que bonito o templo, que bonitos mármores, que bonitas ofertas que as pessoas fazem. Então Jesus praticamente diz: de tudo isso que vos admirais, será destruído. E um dia não ficará pedra sobre pedra. Isto já faz pensar.
Muito duro,
é? É muito duro. É como se o Papa aqui viesse ter com os peregrinos que estão diante da Basílica de São Pedro e dissesse: olha, esta cúpula de Miguel Ângelo e esta colunata de Bernini que vocês estão a ver, e toda essa maravilha arquitetônica do Vaticano, tudo isso será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Foi um autêntico escândalo, como podemos imaginar.
Um balde de água.
Um balde de água fria. E deve ter sido tão duro ouvir isto às pessoas, que, como nós sabemos, esta foi uma das causas da condenação. Diz, olha, este senhor disse que haveria de destruir esse templo e havia de reconstruí-lo em 3 dias. Portanto, isso foi um choque. Mas para mim, acho que foi uma coisa muito interessante. Porque nós temos uma certa tendência, mesmo da nossa psicologia humana, de pensar que as coisas vão durar para sempre. Jesus nos diz aqui que mesmo as coisas muito bonitas vão decair, vão ser destruídas. Esta é uma das primeiras mensagens que penso que temos de ter a coragem de enfrentar, sobretudo neste domingo em que estamos a pensar um pouco no fim dos tempos. Que tudo será destruído. Sim, até um dia o próprio tempo não existirá mais.
Mas, digamos, é uma citação apocalíptica essa de Jesus.
É uma citação apocalíptica. De onde que vem a linguagem apocalíptica? Foi inventada, antes de tudo, em terreno de Israel. Mas aparece num tempo em que praticamente as promessas dos profetas tinham, por assim dizer, falido. Todo aquele bem-estar que eles tinham prognosticado não se verificava. E o próprio povo de Deus, que era o povo amigo de Deus, povo escolhido de Deus, povo libertado por Deus com mão poderosa, afinal de contas estava a ser oprimido pelos pagãos. Mas afinal de contas, onde é que estão as promessas de Deus? Podemos e devemos ainda continuar a acreditar em Deus? Portanto, este é que era realmente o grande desafio. Ali vem, então, a linguagem apocalíptica, para dizer que, pronto, Deus é o Senhor da história. É verdade, sim, que há conflitos, há terremotos, há pestes, há guerras, há mal-estar, mas Deus é o Senhor da história e é preciso perseverar, saber esperar nele. Quando vier o dia do Senhor, aqueles que tiverem esperado terão uma boa sorte. Os que não tiverem esperado, então para eles será um dia de fornalha. Portanto, essa é a linguagem apocalíptica, que é uma linguagem de esperança num tempo realmente difícil, num tempo duro. Portanto, é uma linguagem que nos ajuda, eu diria, a fazer uma espécie de meditação que talvez não temos muito gosto de fazer. Quer dizer, pensar na nossa própria fragilidade. Pensar que a minha vida é frágil. Portanto, tudo tem o seu fim. E temos de olhar para tudo isto com uma cara de fé. A realidade do fim da nossa vida, do fim das coisas, o envelhecimento inexorável de tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que é ser vivo tende inexoravelmente para o fim. Portanto, a palavra de Deus é dura, sim, escutá-la neste domingo, mas creio que seja um convite sério, cada um a pensar na minha própria fragilidade, no meu próprio caminhar inexoravelmente para a morte. É a verdade, mas é a dura verdade. Como dizia um, a morte é aquela realidade mais grave, é a realidade mais inevitável, é a realidade mais universal que existe. Quer dizer, é tão existencial a morte como o nascimento, que faz parte daquelas realidades que, pronto, fazem parte da nossa vida. Mas então, continuando o evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus, mas quando é que isso vai acontecer? A pergunta que todos nós gostaríamos de fazer, né? que até nos fazemos, quando é que será o fim do mundo? E aqui temos 3 atitudes que para mim são uma bonita resposta de Jesus a toda essa nossa preocupação. Antes de tudo, Jesus diz, não vos deixeis enganar, tende cuidado. Eu penso mesmo, quando leio este evangelho, naquelas seitas, tanto nos nossos bairros, nas nossas cidades, nas nossas aldeias, com esses salvadores novos, não? E que sabem de tudo. Olha, o fim do mundo vai ser neste dia. Eu vou vos libertar. Eu sei a solução de todos os problemas. São os messias novos. são os profetas, eu diria falsos mesmo, sem receio nenhum, que prometem tudo. Mas isso não só no mundo religioso, né? Temos também no mundo político, votem por mim, eu tenho a solução, é de erradicar toda a pobreza, etc. São as falsas promessas. Hoje Jesus diz, tende cuidado, não vos deixeis enganar. E a segunda atitude, Lucas diz, não vos inquieteis, não vos alarmeis. É necessário que estas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. Significa que o mundo, quer dizer, a natureza, terá de decorrer, terá de fazer o seu curso. Há de haver guerras, há de haver conflitos, há de haver pestes, há de haver terremotos, há de haver ciclones, tufões. Esses dias estamos a acompanhar com muita tristeza a situação nas Filipinas. Mas essas coisas não significam necessariamente o fim do mundo. Eu acho que isso nos tranquiliza e nos ajuda a evitar esta febre apocalíptica que um pouco a psicologia humana tem, né? E, por último, aos discípulos, Jesus diz, antes que tudo isso aconteça, sereis perseguidos. Essa é a dura realidade também da igreja. Mas Jesus vê isso como uma coisa positiva. Essa perseguição será como que uma espécie de ocasião para vocês darem testemunho. Portanto, é um evangelho tão rico e com muitas possibilidades de reflexão para todos nós que nos estamos a encaminhar para o fim do ano litúrgico, mas também para o fim da vida, tanto para termos a vida em plenitude. Nos corpo, nos alma, coração, nos vida. Eu gosto de citar um pouco aquilo que o Papa disse no domingo passado. Ele disse que nós estamos nas mãos de Deus. E estando nas mãos de Deus, a morte está já por detrás. Portanto, o que está em frente é a vida em plenitude.
Quer dizer, não somos mais guiados pela morte, mas pela plenitude da vida.
Pela plenitude
é que nos atrai.
Que nos atrai, exatamente, e para o qual nós tendemos.
Eu procuro ler isso tudo na ótica de uma filosofia da história. No caso de cada vida, como dizia o Santo Agostinho, o importante é ter amado. Então eu acho que as palavras de Jesus, o Apocalipse, nesse caso, talvez Sim. seria uma maneira de dizer que no caso da vida há que começar a ver o rosto de Deus por aquilo que é, independentemente daquilo que nós pintamos, da maneira como nós...
Digamos assim, no caso da vida, é tempo de ir à essencialidade das coisas. Tanto não às aparências, mas por aquilo que realmente tem como essência, como valor interior.
Sim.
Eu acho que sim. Eu sempre fui do parecer, a propósito do reino de Deus, de que este reino de Deus não é uma coisa que nós temos de pensar lá para frente, né? O reino de Deus é um já, mas ao mesmo tempo um ainda não. Para significar o que quer dizer? É agora, é neste momento que eu construo o reino de Deus. E o reino de Deus, na minha vida, no meu relacionamento com os outros, deve se verificar. Tanto este reino de Deus, de libertação, etc. Certamente não na sua totalidade, mas uns inícios, uns fundamentos deste reino de Deus tende a aparecer, sabendo que há de ser completado na vida futura. Mas a minha vida agora deve ser um construir na realidade um reino de Deus. Se esse reino de Deus, eu acredito que é um reino de verdade, que é um reino de justiça, que é um reino de fraternidade, um reino de amor, na minha vida concreta eu tenho de realizar isso, porque senão seria uma utopia inútil.
Sim, eu tentei ler isso assim, repensando um pouco nesta preocupação que o padre tinha sempre de recordar aos nossos ouvintes que estamos caminhando juntamente com Jesus rumo a Jerusalém. Quase na chegada, esses tempos últimos, no fim, para mim era uma maneira de dizer que hoje se realiza esse tempo, quer dizer, naquele momento que ele chegou lá, é a Páscoa,
sim.
O início da Páscoa.
Sim, sim.
Não? Portanto, o importante agora é que esse tempo significa que cada um trabalhe para a realização dessa Páscoa, não?
Absolutamente não, sim. Absolutamente sim. E certamente, porque a Páscoa tem de ser realmente a passagem, tanto para aquela vida em plenitude. Certamente.
Sim.
E tudo o discurso de hoje é uma espécie de cautela para que fiquemos no essencial.
O que é que cada um de nós pode fazer para que esse continente que nós chamamos África, a partir de hoje, esse dia que Jesus chega em Jerusalém, e nos diz, são tempos novos que iniciam, o que é que cada um de nós pode fazer para que isso aconteça, para que, de facto, haja esse renascimento?
Eu gostaria de responder a isso com o último versículo do Evangelho de hoje. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. É preciso não perder a esperança. A mensagem é mesmo esta. Por quê? Porque, como nós sabemos, razões para desesperar não faltariam. Mas o cristão é aquele que olha em frente, que olha para a Páscoa do Senhor, que é passagem, e renova a esperança. Sabe que nós aguardamos o dia do Senhor, quando Ele se manifestar. Isto nos deve encher de esperança, não uma esperança ociosa, como faziam os tessalônicos. Estavam sentados à espera que o Senhor os venha libertar, de braços cruzados. Então, São Paulo nos diz, não. O Senhor há de vir, sim, mas cada um deve trabalhar para merecer o pão que come. Portanto, é uma esperança não inativa, mas uma esperança operosa. Assim deve ser a nossa esperança. Trabalhamos, rezamos, nos empenhamos, meditamos, sabendo da nossa fragilidade e do caminho inexorável para a Páscoa, assim como foi o caminho do Senhor.
E para quem nos escuta, portanto, a partir dos nossos países africanos de língua oficial portuguesa, de modo particular neste momento, talvez na Guiné-Bissau, Moçambique, como ajudar a ler os sinais de tudo aquilo que acontece, detectar uma mensagem de que o Evangelho de hoje nos diz, coragem, hoje começou a Páscoa.
Ler os sinais dos tempos naquilo que acontece é sempre uma tarefa de profetas, porque não é muito fácil ler os sinais dos tempos. Mas, em todo caso, é preciso tentar descobrir a presença de Deus na história. A história não vai assim sozinha. Deus atua na história. Preciso ver que, mesmo naquilo que acontece, Deus nos acompanha. E há de haver um desfecho. Para mim, esta é a esperança que tenho. Simplesmente, nós, como cristãos, guiados e fortalecidos pela nossa fé, temos de ser uma espécie de fermento nesta massa da sociedade, com o nosso empenho por fraternidade, por honestidade, por transparência. Nós é que temos de ser o fermento para que esta sociedade, para que este reino de amor seja uma realidade. Mas é preciso acreditar com muita fé que Deus não nos abandonou, mesmo no meio dos espancamentos, mesmo no meio das ameaças de guerra, mesmo no meio de atribulações. Deus não nos abandona, como não tinha abandonado definitivamente o seu povo quando estava na grande noite do exílio de Babilônia. Há de vir o dia do Senhor, diz o profeta Miqueias.
Se amor não sabe, é exigente, mas sou eu que morro para salvar. Caminho que é próprio e ser filho.